E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto. Não se esqueça, você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br, ou do nosso aplicativo de celular, que é gratuito, é só você baixar, Jornal da USP. Vamos falar sobre alergia e imunologia, condições que afetam mais de 30% da população. Especialistas, não é, da Universidade de São Paulo, imunoalergistas do Hospital das Clínicas, lançam a segunda edição do livro Alergia e Imunologia, Aplicação Clínica. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Rosana Câmara Agonde. Ela é médica do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É uma das editoras desta obra, juntamente com o doutor Antônio Abílio Mota. Doutora Rosana, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e falar um pouco desse assunto que é extremamente importante, afeta, portanto, 30% da população. E a gente sabe que nessa época do ano especificamente, alguns problemas se agravam, né? Então a gente está falando aqui das alergias respiratórias, gente que sofre, por exemplo, com problema de rinite, isso é muito comum. Explica um pouco para a gente o que vocês trazem nessa segunda edição do livro.
Bom, então primeiro eu gostaria de agradecer ao convite e também agradecer aos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando. Bom, esse livro foi lançado, a primeira edição foi em 2014. Teve como objetivo divulgar mais a alergia e fazer uma parte, mais uma demonstração prática, né, da nossa especialidade. Nossa especialidade é muito grande, porque tem a área de alergia respiratória, cutânea, imunodeficiências, outras doenças que estão aparecendo mais nas últimas décadas, doenças autoinflamatórias, reação a vacinas, terapias específicas como imunoterapia. Então, é muito interessante, e como você falou, alguns artigos já falam até em que a prevalência de alguma doença alérgica pode chegar a 40% no mundo todo. E antigamente valorizavam mais os países desenvolvidos, agora não. Eles falam em países desenvolvidos e não desenvolvidos. A rinite é a doença alérgica mais prevalente. Das doenças alérgicas, ela é mais prevalente. 25 a 30% da população apresenta rinite. E a asma também é muito prevalente no mundo, chegando até 18, 20% da população. Aqui no Brasil, a prevalência de asma está em torno de 13, 14%. Então, é elevada, e embora tenha a frequência de rinite seja muito maior, a rinite é um fator, a rinite alérgica, mas a rinite, mesmo outras, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças de vias aéreas inferiores, estamos falando de asma, que sim, tem um risco aumentado para um quadro mais grave, para a população.
Era justamente o que eu ia perguntar. O problema aumentou ou os casos, determinados casos, ficaram mais graves?
Então, as doenças alérgicas, quando a gente fala então de alergia respiratória, atopia, ela tem na sua fisiopatologia o envolvimento da genética e o meio ambiente. E é exatamente isso. Os estudos mostram, e a gente observa aqui no nosso dia a dia, embora que seja um centro terciário, né, a gente recebe os casos mais graves. Mas nós, e a literatura também, mostra que vem aumentando o número de casos, mas também a gravidade, da doença, né? Então, além dos quadros respiratórios, que são os mais prevalentes, nós temos alergia alimentar, nós temos reação a medicamentos, que vem aumentando bastante também a frequência de reação a medicamentos na população. Então, é um aumento de frequência e de gravidade também.
E é um problema que afeta a todos, né? Pode começar muito cedo. Normalmente, esse problema surge na infância, homens, mulheres, crianças, ou há determinados grupos mais vulneráveis, doutora Rosana.
Em relação à alergia respiratória, ela pode aparecer em qualquer faixa etária, mas quando a gente fala em porcentagem, é mais comum na infância, porque ela não se dilui com outras doenças, que são os diagnósticos diferenciais, como no adulto. Mas a alergia é mais prevalente na infância. A gente fecharam um diagnóstico de rinite alérgica, mas isso acontece em qualquer idade. Na infância, rinite e asma alérgica são mais comuns no menino, e depois da adolescência isso inverte e fica mais comum nas mulheres, e quanto maior a idade, maior essa diferença. Então fica mais frequente nas mulheres em relação aos homens. Nós, inclusive, publicamos um artigo de asma alérgica, asma, na população idosa. Então, todos os pacientes que entraram no estudo tinham mais de 60 anos. Classificamos esses pacientes com asma alérgica conforme idade de início. Então, nós tínhamos pacientes com uma história de longa data, então eles tinham, em média, 65, 70 anos, nesse grupo estudado, que tinha um asma que começou na infância, então asma de longa data, e pacientes que tinham, que o quadro tinha começado depois dos 40, 50 anos, e isso é um achado não só nosso, né? Na literatura, cada vez mais valorizando a frequência dessas doenças nos idosos também.
Agora, voltando ao livro, doutora Rosana, o objetivo é transmitir, então, esses principais conhecimentos que vocês vão adquirindo ao longo do tempo, através de estudos, pesquisas, inclusive pesquisas clínicas, né? Queria que você falasse um pouco sobre alguns destaques do livro, não é? Alguns temas abordados no livro.
Então, como você perguntou, né? Então, aumento na frequência das doenças e outras que nós valorizamos. Então, essa segunda edição apresenta 10 capítulos a mais do que a primeira edição. Reações a medicamentos, como vem aumentando a frequência, e muitas vezes reações graves, nós dividimos até em dois capítulos, o que é um quadro mais grave, e as reações adversas a medicamentos, os dados gerais. A asma também dividimos em dois capítulos, valorizando a asma grave, né? Então um capítulo específico para isso. E doenças outras que são raras, mas que nós somos centro aqui no HC, nós somos uma referência, né? um centro de atendimento para esses pacientes, como mastocitose, que não é considerada uma doença alérgica, mas ela faz parte do nosso contexto de atendimento de alergia e imunologia. Então, o capítulo tenta abranger essas outras doenças que nós não falamos na primeira edição, que são importantes, que vem aumentando essa prevalência, e que é importante o especialista, mas também os clínicos, os pediatras, terem mais contato. Então, esse foi o objetivo do livro, tanto que o termo que nós usamos é de aplicação clínica, né, desses dados todos de literatura, e nossos aqui também, baseados também em trabalhos que nós publicamos. E todos os autores, todos os capítulos têm médicos, assistentes do serviço, todos eles têm, e nós incluímos às vezes um outro autor para completar, né, o texto, mas todos os autores são aqui do serviço.
Agora, doutora, com relação ao tratamento, há linhas novas, há muitas novidades, quer dizer, evoluiu bastante nos últimos anos a possibilidade de tratamento dessas doenças. Qual é a grande novidade? Né? Imunoterapia, por exemplo, é uma novidade, é considerada uma novidade, pode ser aplicada em alguns casos?
Então, isso é um interessante também na nossa área, porque muita gente brincava com a gente, falava assim, ela vem o imunologista falar de sopa de letrinhas, porque a fisiopatologia é muito complexa, todas as doenças, vamos dizer assim, mas o foco do alergista, alergo-imunologista, sempre foi estudar essa fisiopatologia, entender o porquê acontece, quais eram as células envolvidas, quais os mediadores, citocinas, que é uma substância comum do nosso dia a dia, e as pessoas estão tendo mais contato agora com esses termos. E a imunoterapia não é nova, e o que é importante é que cada vez mais agora a gente vai entendendo por que ela funciona, baseado no estudo de fisiopatologia. Nós temos então imunoterapia para alergias respiratórias. Quando a gente fala em alergia alimentar, a gente pode também dessensibilizar, e muitos usam o termo de imunoterapia para alimentos, ou seja, a gente usa para tratamento a própria substância que o paciente tem alergia, e nós começamos com uma dose muito baixinha, e vamos aumentando gradativamente até que ele atinja essa, por entre aspas, tolerância. E isso tem que ser feito sob supervisão e com pessoal com experiência, porque nós vamos introduzir no organismo do paciente a substância que ele é alérgico. Então, precisa ter muito cuidado até que ele adquira essa tolerância. E, além da imunoterapia, nós temos então os imunobiológicos, que vem chegando com muita força, e é muito importante, quando a gente fala em imunobiológico, conhecer a fisiopatologia, porque esses medicamentos atuam num ponto específico e único. Se a gente não entender qual é esse ponto na fisiopatologia que é importante para aquela doença, o medicamento pode não ter uma boa indicação. Então é importante conhecer a doença, a fisiopatologia, para escolher o tratamento mais adequado.
Mas hoje, portanto, há mais recursos, digamos assim, cada vez mais recursos para poder enfrentar esses problemas, não é?
Sim, algumas doenças nós utilizamos apenas sintomático e que o paciente fica controlado a vida toda e não modifica a doença. Quando a gente fala em alergia respiratória, nós temos o controle ambiental. Então, se nós identificamos um alérgeno ambiental que é a causa da doença, modificar essa exposição, eliminar a exposição a esse alérgeno, modifica a doença, não é apenas um sintomático. E do mesmo modo, de todos os medicamentos, tratamentos que nós falamos aqui, o único que muda a evolução da doença é a imunoterapia. A imunoterapia é com aeroalérgenos para a alergia respiratória ou atopia. E, então, os outros são sintomáticos, ou quando a gente encontra a causa, que é o outro objetivo da nossa especialidade, é encontrar a causa da doença, é eliminar esta causa. Aí sim, o resto é sintomático.
Em geral, vocês conseguem encontrar, né, qual é o agente que provoca a alergia. São raros os casos em que é difícil compreender qual é a origem da alergia?
Não dá para chamar de raro, né? Mas às vezes é difícil, mas esse é um objetivo da nossa especialidade, sempre foi, de procurar a causa. E é por isso que precisa ter um treinamento importante, e os nossos residentes, estagiários, passam grande tempo no segundo ano, né, da especialização, fazendo o que nós chamamos das provocações, porque muitas vezes a história não está clara, porque o paciente não consegue valorizar, ou tem vários fatores associados. Então, nós realizamos os testes de provocação para identificar a causa. Então, isso também faz parte da nossa especialidade. Nós procuramos as causas potenciais para identificar e, de algum modo, tentar eliminar ou, se não, dessensibilizar o indivíduo contra aquela substância.
Está aí, portanto, detalhes sobre essa nova obra que traz aí principais conhecimentos sobre alergia e imunologia, incluindo os desafios e também as novidades terapêuticas com base nas melhores evidências médicas, que está sendo lançado nesta semana e a segunda edição desta obra. Eu conversei com a doutora Rosana Câmara Agonde, médica do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, uma das editoras da obra, como eu disse, ao lado do doutor Abílio Mota, e que tem coordenação do professor também, Jorge Calil. Doutora Rosana, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigada, Roxane, e valorizando isso que você falou agora no fim, com esse apoio e a coordenação do professor Calil, tão importante para a ciência no Brasil. Muito obrigada.